A invasão da Ucrânia pelas tropas da Rússia multiplicou os problemas enfrentados pelo agronegócio de Santa Catarina. A situação da agricultura, da pecuária e das indústrias de carne já era preocupante antes mesmo da estúpida invasão da Ucrânia nesta guerra do leste europeu. O ano começou com longa estiagem, reduzindo a produção de milho e de soja, não só em Santa Catarina, como na região sul. Esta produção é considerada essencial para a criação de aves e suínos. E na virada do mês, de fevereiro para março, complicou-se ainda mais com a decisão do tirano russo Vladimir Putin, praticando estes atos de barbárie humana contra inocentes na Ucrânia. As medidas adotadas pelas grandes potências, como represália e com graves sanções econômicas contra a Rússia, já repercutem também sobre as exportações aqui de Santa Catarina. Importantes e poderosas indústrias frigoríficas, aquelas principalmente de grande porte, estão com cargas sendo transportadas, sem a segurança de que vão chegar ao seu destino, exatamente pelos problemas mundiais do mercado. Portos estão com cargas estocadas diante das restrições de armadores no transporte de mercadorias, também pela insegurança geral do leste europeu. Estas angústias se multiplicaram com a suspensão na exportação de fertilizantes pela Rússia. O cenário de 2022 está cada vez mais preocupante para toda a cadeia produtiva do agronegócio catarinense. Houve aumento no preço dos insumos aos produtores e criadores, em especial de fertilizantes, já no final do ano passado. Em seguida, reajuste nos preços gerais de produção, custos que foram elevados. Há previsão de falta de grãos no mercado mundial, além do aumento dos preços do milho e do soja. E no mercado interno, também caiu o consumo de carnes em geral, justamente em função da elevação dos preços. E para completar, esta prolongada estiagem no oeste catarinense, com previsões de continuar ainda agora nos próximos meses. Na área política, o mês de março marca o prazo legal para a chamada janela partidária. É a oportunidade para senadores e deputados federais e estaduais mudarem de partido sem qualquer punição. Esta imoralidade política foi criada pela Lei 13.165 de 2015, que concede 30 dias a cada 2 anos para a mudança de partido. Em 2022, a situação se agravou com mais indefinição em função das eleições para o governo do Estado. O Podemos, por exemplo, é uma das opções de filiação do governador Carlos Moisés da Silva, que está também mais próximo do Republicanos. Este fato, questão do Podemos, poderá definir o futuro do prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício de Oliveira. Ele hoje vai ter um contato com a presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu. E pretende ir a Brasília na próxima semana para uma decisão oficial e final. Continua disposto a renunciar, esta é a sua intenção, na Prefeitura de Camboriú, para disputar o governo catarinense. Mas não deixará o comando da principal cidade balneária catarinense se não tiver a garantia da candidatura ao governo do Estado. Mais comentários e informações a partir do meio-dia no Balanço Geral da NDTV. Obrigado a todos, uma excelente semana, saúde. Protocolos sanitários para a proteção da Covid-19. Um grande abraço e até segunda-feira.